As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Foi aprovada em reunião do Executivo Municipal de Tomar, realizada nesta segunda-feira, a proposta de deliberação da Presidente referente à fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis no ano de 2021, a aplicar em 2022. A proposta de deliberação do IMI propõe a manutenção da taxa de 0,35% para os prédios urbanos, minoração de 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para famílias com dois dependentes e 70 euros para famílias com três ou mais dependentes. Na reunião foi ainda aprovada a proposta de fixação da taxa variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, IRS, a aplicar aos rendimentos do ano de 2022 em 5%. Nesta reunião foi também submetida à apreciação do Executivo Municipal a proposta de lançamento da derrama para o ano de 2021, a cobrar em 2022, proposta que foi aprovada pelo Executivo nos seguintes termos: a manutenção da taxa normal de 1,5% para empresas com volume de faturação superior a 150 mil euros, taxa reduzida de derrama de 0,75% do lucro tributável aplicável a empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros, isenção de derrama para a atividade económica de 2021 para as novas empresas com sede em Tomar e que 50% da receita obtida seja canalizada e investida em medidas de captação de novas empresas e melhoramento das condições das existentes, devendo ser vertidas nas grandes opções do plano de anos futuros. As propostas de IMI, IRS e derrama foram todas aprovadas com os votos da maioria PS e o voto contra do PSD, propostas que irão agora à Assembleia Municipal também para discussão e aprovação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, fez na reunião do Executivo Municipal um balanço à atividade do Centro de Vacinação que, nesta fase, se encontra instalado no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. A autarca abordou em concreto a questão da sua localização, que tem sido alvo de críticas desde que para ali foi transferido, em particular quanto às acessibilidades às instalações, por escadas, numa primeira fase, e mais recentemente por elevador. Anabela Freitas, que não referiu quais os espaços que estão neste momento em avaliação, começou por recordar que estes têm de ser validados pelas autoridades de saúde.
Os espaços têm de ser validados sempre pela saúde. E, portanto, nós temos estado a sugerir espaços, sendo que não estamos a sugerir pavilhões, porque os pavilhões estão associados a escolas e entendemos que as crianças devem continuar com a prática desportiva. Ainda por cima, a escola onde ele estava, que era já com Raton, tem os cursos de desporto e, portanto, já bem basta o tempo que os jovens e os adolescentes tiveram sem prática desportiva, sendo certo que, obviamente, caso aumente aquilo que é o número de vacinas a administrar, então aí temos que repensar, passar para o pavilhão. Pronto, dizer-vos que estão identificados já um conjunto de espaços, estão a ser alvo de visitas por parte da saúde, para ver se são validados ou não, e se forem validados, então sim, fazemos a transferência do atual local para o local que seja validado pela saúde.
Rádio F, a primeira a informar.
A autarquia de Tomar voltou a ser distinguida este ano como município mais familiarmente responsável, depois de no ano anterior ter perdido essa distinção. O galardão é atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que em 2021 distinguiu 84 municípios que desenvolveram políticas de apoio e de ajuda às famílias mais numerosas. A autarquia de Tomar recebe o galardão numa sessão em que estarão também presentes os restantes municípios, a realizar já no próximo dia 25 de novembro. Esta distinção do município de Tomar foi alvo do comentário do vereador do PSD, Luís Francisco, que deixou também algumas notas sobre algumas ações que entendem poder ser desenvolvidas pelo município em prol das famílias nabantinas.
Efetivamente, vale não é o reconhecimento por si, mas sim a prática de autarquia amiga da família, quer ao nível dos seus serviços, como e para com o seu pessoal, quer principalmente ao nível da sua atuação de programas e práticas que promovam o espírito de família e, neste sentido, facilitem a vida aos municípios. Queremos que, neste sentido, ainda há muito que se pode fazer. por exemplo, a criação de um cartão de família, com acesso e descontos para quando se vai em família, ao cinema, ao teatro, ao concerto, à piscina, a um evento desportivo, a viajar nos transportes urbanos, etc. Alargando este cartão também a potenciais parceiros que mantêm uma relação privilegiada com as famílias, clubes, associações, lojas, comércio local, escolas de línguas, etc. Por exemplo, outro exemplo melhorar são os parques infantis, que há que promover, manter e qualificar. Estes não podem continuar fechados ou degradados. Idem a instalação de outros equipamentos, como o percurso de treino na Mata dos Sete Montes, os pedestres, rede integrada de ciclovias, é instalado na cidade, mas também nos espaços rurais, promovendo a atratividade e um serviço às famílias globalmente no concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Sociedade Comercial Binary Legacy, Atividades Esportivas Limitada, detentora da exploração do estabelecimento comercial denominado Tomar Paddle, já negou qualquer envolvimento no caso que foi notícia à escala nacional e que se centrou na detenção de um grupo, dois homens e duas mulheres, considerado como dos mais violentos dos últimos tempos. Grupo esse suspeito do homicídio de uma senhora cujo marido foi regado com combustível e queimado, para além de outras práticas ilícitas como sequestro, extorsão ou branqueamento de capitais, tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno. Ainda na última sexta-feira, refira-se, ficou a saber-se da ligação deste grupo com o Conselho de Tomar. Aliás, a própria detenção dos dois homens ocorreu na A13. Também foi avançado que existiria uma ligação entre os detidos e a Tomar Paddle, precisamente rumores esses que José Brito, dono da empresa, já deixou claro que são falsos.
A empresa não está envolvida em nada do que saiu nas notícias, tanto no Correio da Manhã, como saiu, inclusive, noutros jornais. A empresa é a minha e do meu irmão. Tinha uma cota menor, que era de um sócio, que esse sócio é que está a ser investigado com problemas. Também ainda não sabem se é inocente, se é culpado. Eu e o meu irmão demarcámos logo ao princípio disso tudo. Portanto, assim, estamos a remover a gerência da parte deles. O gerente sou eu. Inclusive, como saiu de uma notícia a dizer que o meu irmão tinha feito uma renúncia à gerência, o meu irmão simplesmente faz uma renúncia à gerência porque foi trabalhar para a Holanda, e a menção que eles fazem do paddle e dos barcos é uma menção completamente estúpida e difamatória, tanto do meu nome como do meu irmão, que sempre trabalhámos para cumprir os nossos projetos e objetivos.
José Brito quis ainda referir em declarações à Hertz que a empresa que dirige sempre teve uma postura de colaboração com as autoridades, referindo mesmo que a própria PJ nunca duvidou da sua inocência e ainda da inocência do seu irmão.
Sempre que as autoridades lá foram, porque tiveram um mandado de busca para ver se havia lá alguma coisa, pronto, eles foram lá, viram que não havia nada, viram inclusive que eu e o meu irmão, que éramos sócios legítimos, não tínhamos problema nenhum, inclusive foi-me dito várias vezes, até pela Polícia Judiciária, que eu e o meu irmão não nos preocuparmos, que sabiam que eu e ele éramos pessoas sérias, que não estávamos envolvidos em nada, e foi exatamente isso que se passou, pronto, tanto assim, o que saiu para o Correio da Manhã, da parte deles, foi uma distorção da história por completo, que foi a falar em tomar paddle, em barcos, e jamais aconteceu.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa no próximo dia 22 de novembro o processo de administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e doses de reforço da vacina contra a Covid-19 aos bombeiros que desempenham uma função essencial do Estado devido à dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam. Com início nesta fase do processo da co-administração das duas vacinas aos bombeiros, reconhece-se assim o papel que estes têm desempenhado no combate à pandemia Covid-19. Ao nível de cada corpo de bombeiros, a seleção e ordem de vacinação é da responsabilidade do respectivo comandante, tendo por referência os critérios operacionais definidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Planeamento deste processo de vacinação, que deverá abranger cerca de 28 mil bombeiros a nível nacional, foi elaborado entre o Ministério da Administração Interna, a Task Force para a elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal de Tomar assinala nesta segunda-feira, 15 de novembro, o seu 24º aniversário com um conjunto de iniciativas que vão decorrer ao longo de todo o dia e que se prolongam depois até ao dia 20 do mês de novembro. Assim, para esta segunda-feira, às 14h30, a inauguração da exposição Pela Mão do Homem, exposição que estará patente ao público até 3 de dezembro. Depois, às 15h, cantam-se os parabéns à Biblioteca, uma iniciativa que contará com a participação da Escola de Música da Sociedade Filarmónica Golden Paz. Este dia de aniversário encerra às 17h, com a realização de um ateliê Artes Criativas a brincar com o feltro. Ateliê que terá também uma sessão online no Facebook da Biblioteca Municipal, facebook.com/biblioteca.m.tomar. Depois, as comemorações prosseguem no dia 16. Às 11h haverá a Floresta Autóctone, oficina de sensibilização. Trata-se de proteger a vida terrestre, que será dinamizada por Cátia Pouzeiro. Nos dias 16, 17, 18 e 19, às 11 e às 14h30, Pico Pico Saranico, lendas, trava-línguas e contos tradicionais para ouvir e contar. Dias 18 e 19, 11h e 14h30, Livros com Vida, oficina de restauro e conservação de documentos. Depois, na sexta-feira, dia 19, Minutos de Leitura, a abordagem ao livro A Vida Secreta das Árvores, com oferta de livros também depois no Mercado Municipal. E sábado, dia 20, encerram as comemorações com o espetáculo teatral Nióbio, pelo grupo Ultimato de Sem Soltos. A iniciativa tem hora marcada para as 21h e entradas livres.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se esta tarde no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, a partir das 15h, a recepção e abertura oficial do ano letivo da Universidade Sénior. Entretanto, antecipando o recomeço das aulas, Maria do Rosário Sousa, a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, disse esta manhã à ERTS que o ano letivo irá decorrer da forma como permitir a evolução da pandemia.
Este ano vai ser conforme a pandemia nos deixar. Se a pandemia nos deixar que o ano seja repleto, aqui estamos, todos os professores e alunos que se disponibilizaram para, uns para os alunos e outros para receber, portanto, as informações, os afetos, tudo, dos respectivos professores. Pronto, se houver muitos casos e a Câmara nos disser que será melhor suspendermos por uns tempos, suspenderemos, quer dizer, isso não depende de mim, depende das circunstâncias, não é, do contexto em que estamos a viver. De resto, temos um horário completo, temos uma semana repleta de aulas e portanto, cada aluno escolheu, segundo os seus interesses, aquilo que mais quer aprender.
Maria do Rosário Sousa deu ainda conta que as inscrições vão decorrer até janeiro do próximo ano, havendo já perto de 150 inscritos, apesar do limite às inscrições por disciplina.
Até janeiro nós estamos abertos sempre a novas inscrições. Este ano, dada a pandemia e dado não podermos ter nas aulas mais do que os lugares legais, tivemos que fazer uma certa limitação de entradas em cada disciplina. Portanto, de entradas, quer em número que os alunos possam escolher, quer em número de alunos por disciplina, por hora na sala de aula. Temos um máximo, cada aluno poder se inscrever num máximo de 6 disciplinas. Porque há alunos que chegam ali, como pagam tanto, por escolher 6 como 20, o que é que acontece? Põem a cruz, depois não aparecem, depois tiram lugar a outros. E por outro lado, nós tínhamos mesmo que limitar as entradas, não bem as entradas, mas o número de alunos por disciplina.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o objetivo de continuar a apoiar a afirmação dos cursos profissionais de nível secundário, a Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade a celebração de um protocolo de formação em contexto de trabalho entre o município e o agrupamento de escolas Dr. Manuel Fernandes. No âmbito desse protocolo, a autarquia será a entidade de acolhimento para a realização de 2 estágios em contexto de trabalho que envolvem alunos do 11º e 12º anos do curso profissional de artes e espetáculos. Para garantir a necessária articulação e para que os alunos possam ter acesso a uma formação adequada, o município assume o compromisso financeiro total de 11.509 euros repartidos por 2 anos civis para a contratação de um encenador, produtor e programador cultural. O culminar de cada um destes estágios vai traduzir-se na apresentação ao público de 3 espetáculos, tal como já aconteceu com a apresentação do projeto Nós, os Almeida, exibido na inauguração da nova museografia da Igreja de Santa Maria do Castelo, agora exclusivamente Panteão dos Almeidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está em curso a obra destinada à criação do percurso ciclável na cidade de Torres Novas, numa extensão total prevista de 24 km, com aproximadamente 6 km de extensão nesta primeira fase, no núcleo urbano da cidade, atravessando a cidade, áreas residenciais e espaços públicos, tendo em consideração os principais pontos de interesse para responder às necessidades diárias da população: Hospital Rainha Santa Isabel, equipamentos escolares, centro de emprego, equipamentos esportivos, equipamentos culturais, ainda posto de turismo, equipamentos hoteleiros e o Castelo de Torres Novas. Em causa está um investimento na ordem dos 257 mil euros, com prazo de execução de 270 dias. Refira-se que serão implementadas 4 docas de bicicletas elétricas em sistema de partilha, com 20 veículos e estacionamentos para bicicletas convencionais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
União de Mar confirmou o favoritismo que lhe era atribuído na deslocação Ferreira do Zêzere e venceu por 0-2 em jogo a contar para a 9ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema namantino manteve assim o primeiro lugar, com mais um ponto do que o Rio Maior, que passou com distinção o difícil teste em Salvaterra de Magos. Ainda o campeonato está numa fase inicial, é verdade, mas importa desde já salientar que esta dupla está a distanciar-se a olhos vistos da concorrência mais direta. O União Tomar, por exemplo, já soma 7 pontos a mais do que a dupla de terceiros classificados. Quanto aos resultados da 9ª jornada, Salvaterrense Rio Maior 0-4, Torres Novas Oriense 2-1, Ferreira do Zêzere União de Tomar 0-2, União de Almarim Alcananense 1-1, Cartaxo Fazendense 3-3, Amiense Mação 0-2, Abrantes e Benfica Samora Correia 1-1, Benavente Glória do Ribatejo 3-0. Classificação: primeiro União de Tomar com 22 pontos, o segundo Rio Maior com 21, terceiros Amiense e Abrantes e Benfica com 15 pontos. A próxima jornada realiza-se a 21 de novembro, o Rio Maior União de Almeirim, Oriense Salvaterrense, União de Tomar Torres Novas, Alcananense Cartaxo, Fazendense Abrantes e Benfica, Nação Benavente, Samora Correia Amiense e Glória do Ribatejo Ferreira do Zêzere. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.